convidada.
Face à multiplicação dos ataques em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, atribuídos a grupos jihadistas operando nessa região, aumenta também a pressão sobre as autoridades que, depois de terem declarado ter a situação controlada, começam a dar sinais de preocupação. A Amnistia Internacional fez um apelo hoje para que sejam tomadas medidas no intuito de estancar as violências e, por seu lado, também hoje, a Embaixada dos Estados Unidos em Maputo referiu ter em mãos informações dando conta da probabilidade de ataques iminentes naquela região. Ataques que têm sido uma constante desde 5 de outubro do ano passado, altura em que aconteceu uma primeira ação sobre a qual existiam indícios que não foram levados a sério, segundo referiu um recente relatório do IES e do MASC, Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, uma opinião partilhada por Fátima Mimbir, ativista social em Moçambique.
No início, cheguei a pensar que podia ser alguma retaliação por causa da colaboração que as comunidades tiveram com as autoridades para identificar as pessoas envolvidas no primeiro atentado. Mas quando saímos de Mocimboa da Praia, começamos a ver atentado em Palma, depois, de repente, já está em Macomia e agora em Kisanga, começamos a achar que já não se trata propriamente de retaliação, se trata claramente de uma ação muito bem preparada, muito bem coordenada, portanto, dentro desse mesmo grupo, portanto, que está a perpetrar esses atentados. Portanto, houve negligência das nossas autoridades e, neste momento, continuo a achar que o governo continua a tratar este assunto como um assunto pequeno, mas pela dimensão e a rapidez com que se está a lastrar, já não é momento este para dizer que se trata de simples criminosos, não são criminosos normais. Estamos a falar de terrorismo, talvez as autoridades não queiram assumir isso. Isto é um assunto sério, já há um saldo de mais ou menos 30 pessoas mortas, 200 casas destruídas e famílias, portanto centenas de famílias que estão a deslocar-se para outras regiões, a abandonar as suas áreas. Isto é um assunto sério que, infelizmente, só agora estamos a ouvir o Ministro da Defesa a referir que vai ao terreno para se inteirar. Significa, portanto, que desde que houve os alertas, houve o atentado a 5 de outubro, até esta parte, o Estado moçambicano ainda não começou a investigar o caso para compreender que fenômeno é este.
Acha que, no fundo, até agora, este problema foi um pouco eclipsado, digamos assim, aos olhos do governo moçambicano por outros assuntos, e nomeadamente, por exemplo, a instabilidade político-militar com a RENAMO?
Sim, pode ter passado um bocado ao lado por causa desta preocupação que o governo tem com a questão da paz. Mas, mais uma vez, o fato de que Moçambique é um país onde o potencial de conflito está lá, não envolvendo apenas a RENAMO, mas envolvendo outros grupos. Há um estudo muito recente que foi publicado do MASC que menciona que o que está por detrás desses ataques é a questão da exclusão social. A exclusão social pode fazer eclodir outros focos de instabilidade em outras partes do país. Tudo bem que para este caso em concreto é preciso ir para além da exclusão social e olhar onde é que a exclusão social acaba sendo um espaço para incubar problemas como estes. Então pode ser sim que o governo tenha se concentrado muito em resolver os problemas da RENAMO e ter achado que aquilo era um pequeno foco insignificante, quando na verdade era um assunto sério e que se deveria tomar atenção para a natureza, a forma como a própria situação decorreu, né?
A polícia hoje afirmou que os jovens da zona estão a ser aliciados para se juntarem a grupos armados. O tal estudo que estava a citar afirmava que esses jovens estão a ser aliciados a aderir a esses grupos com financiamentos através, por exemplo, do tráfico de rubis e de madeiras que existem naquela área. Portanto, acha que se pode, de facto, fazer essa relação?
Sim, se pode fazer essa relação. Aliás, o meu pensamento é de que há um certo aproveitamento daquilo que são as fragilidades que nós temos. O nosso país, não só Cabo Delgado, mas no geral, nós temos as pessoas com um sentimento de que são excluídas, portanto, dos benefícios que o país oferece. E o que acontece é que numa província como Cabo Delgado, que para além de dificuldade ou de exclusão no acesso às oportunidades, de acesso aos benefícios, há também problemas étnicos que é preciso também aprofundar e que esses problemas étnicos ligados ao problema da falta de acesso às oportunidades pode ser um fator que incuba ou facilita que as pessoas facilmente sejam aliciadas ou entrem em ações criminosas como é este caso. Numa situação em que nós sabemos que Cabo Delgado hoje é o mais um, podemos dizer que é o novo Eldorado de Moçambique. Há imigrantes estrangeiros, há cidadãos nacionais a explorar rubis ilegalmente, mas também sabemos que há elites políticas, pessoas das elites políticas e outras elites locais que estão ligadas também à exploração de madeiras e de outros recursos naturais que se podem encontrar naquela região. Ora, se as pessoas não têm acesso a emprego, não têm acesso à escola, não têm acesso a nenhuma oportunidade, se vê alguém e diz, olha, vem lá te formar numa academia nossa e nós te vamos dar emprego e depois nós queremos criar uma nova ordem social onde tu vais ter acesso a todas as oportunidades, tu não vais ser mais um excluído. Claramente que estas pessoas facilmente vão se juntar na esperança de que aquelas promessas de resolver todos aqueles problemas que elas têm se vão materializar. Aliás, se nós formos a olhar muito para a história do terrorismo, como é que vai ganhando espaço, como é que uma classe média de jovens europeus e americanos se juntam aos grupos terroristas, é um pouco nessa lógica. Então, o estudo fala sobre isso e é uma base que eu penso que o nosso Estado deve segurar, o governo, as instituições, nós, como moçambicanos, devemos pegar neste estudo e fazer uma reflexão profunda. Porque hoje estamos a falar de Cabo Delgado, mas sabemos que há riquezas em Nampula, sabemos que há riquezas em Niassa, uma terra mais ou menos abandonada, sabemos que há riquezas aqui em Gaza, uma província que é das mais pobres que o país tem. Tem riquezas em Iambane, tem riquezas um pouco por todo o país e enquanto não houver uma redistribuição adequada da riqueza deste país, as pessoas sentirem que elas são pobres, não porque uns se beneficiam à custa do seu sofrimento, nós vamos ter mais focos de instabilidade por este país.
Será que as organizações criminosas utilizam o pretexto da religião para, de facto, aliciar os jovens a entrarem nas suas atividades? Ou será que, de facto, é o crime que é o pretexto para servir os propósitos de grupos que professam uma interpretação mais radical da religião?
A verdade é que aquela região é uma região predominantemente muçulmana. Então, significa que as pessoas que estão envolvidas nesta ação criminosa, elas estudaram muito bem a lição e se estão a fazer valer da religião islâmica para conseguir conquistar aquelas pessoas, a simpatia e a aceitação daquelas pessoas. E não é o islamismo que é o problema. O problema é o crime, a exploração ilegal dos recursos que quer ser facilitada por via destas pessoas usando a religião como um ponto de entrada. Eu penso que temos que olhar as questões desta forma. Eles estudaram muito bem a lição porque eles sabem quais são as preocupações que aquelas comunidades têm e sabem como atrair os jovens.
Era Fátima Mimbir, ativista social em Moçambique.